Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos nesse nosso programa ao vivo, hoje com um tema um pouco polêmico, né? E um tanto traumático, claro, porque trata-se de uma coisa terrível, o suicídio. Ou seja, é uma palavra que só a evocação da existência dessa realidade já nos faz um pouco tremer. Por que falar de suicídio? Bom, a razão já foi colocada na nossa newsletter e naquilo que está na descrição do programa lá no Facebook ou no live stream, no nosso próprio site. Existe algo de alarmante. O suicídio era uma realidade que estava presente somente nos países mais desenvolvidos. Nós nos acostumamos a ouvir falar de suicídio em sociedades como as sociedades escandinavas ou no Japão. Pelo menos era essa a realidade, né, que se via com clareza durante a maior parte do século XX. No entanto, agora no século XXI, um fenômeno extraordinário começa a acontecer no nosso país, no Brasil. Ou seja, nos últimos 5 anos, as estatísticas revelam que o índice de suicídio no nosso país cresceu em 12%. Ou seja, isso sociologicamente e estatisticamente falando é um crescimento considerável e assustador. O que é que está acontecendo com a sociedade brasileira e o que é que está acontecendo espiritualmente conosco? Por quê? Porque o suicídio, ele parece não respeitar fronteiras, nem de classe social, nem de religião. Parece que vai atingindo e dizimando a todos, não é? Recentemente, nos exercícios espirituais do meu clero aqui em Cuiabá, na Arquidiocese de Cuiabá, o pregador falava, né? Dom Paulo Roxo falava de um dado alarmante do crescimento do número de suicídios, inclusive no clero, ou seja, entre os padres, coisa que seria impensável, até inconcebível anos atrás. O que é que está acontecendo com a sociedade como um todo e também com a Igreja de forma mais específica? Então, eu gostaria de conduzir uma reflexão que não se trata de direção espiritual, né? Trata-se simplesmente de uma análise, porque se nós encontrarmos a raiz, provavelmente poderemos encontrar também os remédios. Então, aqui eu não quero colocar os remédios para tudo, que eu não os tenho, né? Não quero dar a palavra final, quero simplesmente lançar um debate de uma análise pessoal, de uma reflexão pessoal a respeito do tema, porque coincidentemente eu já vinha estudando essa realidade já há algum tempo. Bom, vamos começar bem longe. Vamos começar em 1897. Em 1897, aquele que seria o pai da sociologia moderna, né, Emily Durkheim, lançou um livro que era a sua primeira pesquisa sociológica a respeito do suicídio. Le suicide, o suicídio, está traduzido para o português. O texto é facilmente acessível porque está aí à disposição em PDF na internet, e a nossa equipe está colocando o texto para você, se você quiser estudar a fundo aquilo que é a tese de Durkheim a respeito do suicídio. Vejam, eu não quero aqui dizer que eu assino embaixo de todos os achados estatísticos e sociológicos do Durkheim, que já foram também em parte contestados, né, por outros sociólogos e também porque as estatísticas, né, de mais de 100 anos atrás certamente não são mais estatísticas que nós possamos achar válidas para o dia de hoje, não é? Ele lançou o livro há tanto tempo, hoje nós temos fenômenos muito diferentes. Mas o Durkheim, ele encontrou uma coisa interessantíssima. Ele encontrou dentro da análise estatística, o fato de que as pessoas que não têm vínculo familiar forte estão mais propensas a cometer suicídio. Veja, aqui é necessário fazer um parênteses, né, uma nota de rodapé, para nós entendermos. Nós estamos aqui, nesse programa e no livro do Durkheim e tudo aquilo que nós iremos tratar depois, quando falarmos de Viktor Frankl e Companhia Limitada, nós estamos aqui falando do suicídio, né, cometido por pessoas, digamos assim, clinicamente, né, dentro da margem de normalidade. Eu não estou falando do suicídio de pessoas com um quadro médico e psiquiátrico severo, ou seja, uma tendência suicida de causa biológica, ou seja, o cérebro da pessoa, né, não está em condições de responder de forma saudável. Não. Estou aqui procurando um pouco quais seriam as causas do suicídio dentro de um quadro de uma pessoa aparentemente normal, né? Ou seja, de uma pessoa que, claro, sim, apresenta um certo grau de depressão, mas que não é aquele quadro severo que os cientistas costumam identificar como sendo uma realidade de origem física, né? Ou seja, biológica, até às vezes até genética, constitutiva. Estamos falando de outra coisa, estamos falando de um fato de que ou a gente admite que os seres humanos estão numa mutação genética, ou elas estão contraindo uma doença física grave para aumentar essa taxa de suicídio, ou então tem alguma mudança, né, na sociedade. Existe uma mudança social que pode ser observada. É desse tipo de suicídio que nós queremos falar. Ou seja, não estamos falando daquelas pessoas que cometem suicídio por uma doença, né, psiquiátrica, médica, né? Nós estamos falando de pessoas medicamente dentro de um espectro de uma certa normalidade, mas que mesmo assim cometem suicídio. Então, fechado esse parênteses, né, para delimitar um pouco o nosso universo de investigação, o Durkheim, então, ele chega à conclusão de que existe uma ligação entre o suicídio e a família, ou seja, os vínculos sociais, né? Ou seja, a linguagem usada por Durkheim é que a pessoa tenha vínculos sociais relevantes. Mas se você for ver depois no como ele analisa as estatísticas, você vai ver que na realidade ele está falando de família. Ou seja, ele nota, por exemplo, que os solteiros e os viúvos tendem a ser mais propensos à possibilidade de suicídio, que pessoas sem filhos tendem mais, principalmente mulheres sem filhos, que pessoas que não têm um vínculo familiar forte têm uma propensão maior. Veja, com isso eu não estou fazendo aqui a apologia ao suicídio, dizendo se você é solteiro, se você é viúvo, você vai cometer suicídio, não é absolutamente nada disso, eu só estou analisando aqui uma estatística para dizer o seguinte. O aumento da estatística de suicídio parece acompanhar o esfacelamento da família. Porque esse é o fator notável, né? Esse é o fator que nós vemos de algo de considerável na sociedade brasileira. Nós estamos diante do esfacelamento da família. Ou seja, no nosso país, o que nós vemos de uns tempos para cá, e aquilo que mudou claramente sociologicamente o seguinte: aumentou o nível do bem-estar do brasileiro, a renda per capita do brasileiro melhorou, apesar de todas as crises econômicas e de todos os problemas. No entanto, o brasileiro, que agora corre mais atrás do dinheiro e que tem um pouco mais de sucesso econômico, pessoal, parece não se importar mais com a família como se importava antigamente. Ou mesmo as pessoas parecem não ter esses vínculos familiares. Por que isto? Então, começamos aqui com uma interrogação, ou seja, o que é que tem a ver a família com aquilo que seriam os fatores que levariam a pessoa ao suicídio? Saindo deste campo sociológico do Durkheim, nós passamos para o campo psicológico, mais especificamente da logoterapia, usando aquilo que foi a experiência do famoso médico, psicólogo, de certa forma também filósofo no campo da antropologia filosófica também, chamado Viktor Emil Frankl. Ele foi aluno de Freud, que nunca ouviu falar de Frankl, ele foi o fundador, iniciador da linha terapêutica da logoterapia. E ele descobriu, digamos assim, essa sua nova abordagem psicológica através de uma experiência dolorosa nos campos de concentração. Ele foi prisioneiro no campo de Auschwitz e começou a notar que as pessoas no campo de concentração, elas sobreviviam se elas tinham um sentido, ou seja, um propósito na vida, se havia um sentido transcendente para suas existências. E então ele testemunha isso daí. A nossa equipe está colocando aí para vocês um link de um vídeo em que o próprio Frankl está dando uma entrevista na África do Sul, e ele conversando com essa entrevistadora, ele começa a falar da sua experiência no campo de concentração, e lá pelo minuto número 13, então se quiser ir direto ao assunto, vai lá no minuto 13 depois e veja ele contando a experiência que ele teve com dois companheiros de campo de concentração. Ele, por acaso, como médico, os companheiros do campo de concentração sabiam que ele era médico, ele, então, num espaço curto de tempo, ele encontrou dois prisioneiros que pensavam seriamente no suicídio. E eles pensavam no suicídio um independente do outro, os dois não sabiam essa realidade um do outro, e o Frankl, ele ouviu um, e depois ouviu o outro, independentes um do outro. Acontece o seguinte, que ele, ouvindo esses dois, perguntou, mas por que você está pensando em suicídio? E invariavelmente os dois responderam mais ou menos o seguinte: é que eu já não espero mais nada da vida. Então o Frankl teve uma intuição, naquele momento, de inverter a pergunta e dizer: mas você já se perguntou se na realidade não é a vida que espera algo de você? Ou seja, de repente um propósito na vida, a vida espera algo de você. E isso foi uma espécie, diz o Frankl, uma espécie de revolução copernicana. Isso virou de cabeça para baixo os dois, aspas, pacientes com os quais ele estava conversando. E a partir dali, eles desistiram do suicídio. Porque um deles se recordou que tinha uma filha que o aguardava nos Estados Unidos. Ela tinha conseguido escapar da perseguição nazista, emigrando para os Estados Unidos. E um outro dos prisioneiros disse que tinha publicado uma coleção de livros de geografia. O Frankl não sabe dizer com exatidão se era isso mesmo, mas que ele, então, lembra que ele precisava ainda terminar a publicação desta coleção e isso lhe deu um propósito, um sentido de vida. Ou seja, a coisa do suicídio. Eu já não espero mais nada da vida. E o Franklin, ele põe de cabeça para baixo a pergunta e diz: mas você já se perguntou se a questão aqui não é se a vida espera algo de você? Ou seja, meus queridos, a vida espera algo de todos nós. Todos nós temos uma missão, ninguém de nós veio a esse mundo por acaso. E aqui então eu gostaria de juntar esses dois dados, a realidade da família, como foi apresentada por Durkheim, e a realidade do sentido de vida e do propósito, como apresentado pelo logoterapeuta Viktor Frankl, para dizer o quê? Que existe um fator de saúde psíquica, espiritual, né? Mental, humana, antropológica, quando nós, inseridos dentro de uma instituição, temos uma missão. Veja o caso do primeiro prisioneiro, ele já não esperava mais nada da vida. Quando ele se lembra que ele tem uma filha que espera algo dele, ele desiste do suicídio. Isso é uma coisa que a maior parte dos terapeutas encontra na clínica. Ou seja, quando você vai tratar de um paciente com tendências suicidas, existem duas coisas básicas e fundamentais que seguram a pessoa aqui neste mundo. Número um, a convicção de que se ela se matar, ela irá causar um grave sofrimento às pessoas que ela quer bem, ou seja, vínculo familiar. E número dois, a convicção religiosa, né, de a pessoa crer que com o suicídio ela não irá encontrar um alívio, mas vai encontrar, na verdade, um tormento eterno, como o inferno. E essas duas realidades ajudam bastante a segurar os pacientes, né, a não dar invasão a essa tentação, a esse ímpeto, a esse pensamento suicida. Bom, o fato é o seguinte. Vamos então aqui juntar todos esses dados. Veja, o que é um ser humano maduro? O que é um homem maduro? O que é uma mulher madura? Se nós deixamos de lado as questões religiosas, mas olhando antropologicamente, nós poderíamos dizer que um homem maduro é um pai e uma mulher madura é uma mãe. Ou seja, mas a gente se equivocaria se você dissesse que eu preciso ser pai biológico, eu preciso ser mãe biológica para que eu seja pai ou mãe. Não. A realidade do pai ou da mãe é uma realidade também, claro, baseada, claro, na biologia, porque somente se você é capaz de gerar e procriar é que existe verdadeiramente a paternidade, no sentido estrito da palavra, é a maternidade. Mas o que acontece, porém, é o seguinte: é que os animais, eles não têm família. Eu costumo dizer, e você provavelmente já ouviu isso de mim várias vezes, que um macho que vê uma fêmea no cio, ele é capaz de acasalar com aquela fêmea, mesmo que ela seja a mãe dele, a irmã dele ou a filha dele. O macho não tem família. Por quê? Porque ele é um animal. Então, a realidade da família é uma realidade plenamente humana, ou seja, de nós, seres humanos, que somos uma realidade biológica, psicológica e espiritual. Ou seja, esse todo do humano, o espiritual, psicológico e o biológico. Psicológico aqui, eu estou usando a palavra psicológico no sentido moderno da palavra, né? Não no sentido propriamente filosófico. Então, essas dimensões são a realidade do humano como um todo, e é isso que proporciona a família. Ou seja, se biologicamente existe a procriação, mas se psicologicamente existe o afeto do pai e da mãe, mas também espiritualmente, Existe a missão do pai e da mãe. Então, o que é que é um ser humano maduro? É um pai. É um homem para os outros. É uma mãe. É uma mulher para os outros. Se você não é pai, se você não é mãe, você não amadureceu. Agora veja o que está acontecendo na nossa sociedade. O que está acontecendo é que nós não somos mais pai nem mãe de ninguém. Né? Ou seja, cada um quer ser feliz. Eu espero algo da vida. Mas o que é isso em termos familiares? Bom, quando eu espero algo da vida, na verdade, eu sou um ser humano infantil, porque essa é a postura da criança. Né? Essa é a postura da criança, não necessariamente mimada, mas muitas vezes mimada, de que ela não tem missão, ela espera algo do pai ou da mãe. Acontece que isto, numa criança de 3 anos de idade, é uma coisa muito natural. Isso, num adulto de 30 anos, já não é tão natural assim. Ou seja, quando você encontra seres humanos com 30, 40, 50 anos, que ainda ficam perguntando, mas e eu, como é que eu fico? Ou seja, eu preciso de algo para mim e eu me proponho diante da vida esperando algo da vida, quando na verdade a vida é que espera algo de mim, porque eu sou uma missão. O que é um pai? O pai é um homem para os outros. O que é uma mãe? Uma mãe é uma mulher para os outros. Eu tenho uma missão. E é isso uma das deficiências que eu vejo. Eu tenho encontrado isso com muita frequência no confessionário. Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não atendo as pessoas em clínica, mas eu atendo as pessoas no confessionário. E a gente vê claramente, né, mulheres e homens com idade já madura, queixosos como adolescentes que acabaram de sair da puberdade. Ou seja, essa realidade de que eu não tenho um porquê, né? O Viktor Frankl, ele cita com frequência aquela frase, né, do Nietzsche, que diz assim, que o ser humano é capaz de suportar qualquer como, desde que ele tenha um porquê. Ou seja, não interessa as condições que você vive na sua vida, as condições podem ser bastante desfavoráveis, mas se você tiver um sentido e um porquê, você é capaz de transcender, você é capaz de fazer algo. O problema é que as pessoas perderam o sentido e perderam o porquê, né? Naquele vídeo que vocês receberam aí o link, vocês irão ouvir o Viktor Frankl dizer que, com relação ao desespero do suicida, ele costuma fazer uma equação matemática. Ou seja, D de desespero é igual S, né? Mais, aqui como traduzir em português, podemos colocar como I. Tudo bem. Então, desespero é igual a sofrimento insensato, ou seja, sofrimento sem sentido. Em inglês ele colocou como M, meaningless, né? Sem sentido. Você tem um sofrimento, mas você não tem um porquê sofrer. Sofrer, a humanidade inteira sofre, né? E o que é interessante, as causas que levam ao suicídio não são o tamanho do sofrimento. Existem pessoas com sofrimentos enormes, muito, 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 muito maiores, que jamais pensaram em suicídio, e pessoas com sofrimentozinho desse tamanho que imediatamente já são acometidas, né, por aquela tentação suicida. Mas na realidade, o que está faltando aqui é o sentido. Ou seja, você sofre, mas você não tem por que sofrer. E você não tem por que sofrer porque você não sabe quem você é. Ou seja, existe uma instituição chamada família que começou a se esfacelar há 300 anos atrás. Ou seja, depois da Revolução Industrial e, digamos assim, da invenção do atual sistema financeiro, em que as pessoas foram hipnotizadas pelo dinheiro, né? Onde as famílias, que eram grupos primários, onde as pessoas têm vínculo permanente, né? Ou seja, um grupo primário é aquele onde eu sou eu mesmo depois de morto. Ou seja, se eu sou pai, eu sou pai mesmo depois de morrer. Se alguém é meu irmão, ele é meu irmão mesmo depois de morto. Alguém, meu filho é meu filho mesmo depois de morto. O grupo primário, as pessoas não são descartáveis. É, nos grupos secundários, porém, as pessoas começam a ser descartáveis, as pessoas começam a ser, assim, não pertencentes àquele grupo. Agora, você veja, quando você encontra pessoas que, número um, já na sua origem familiar, já vem de uma família esfacelada, onde o vínculo entre as pessoas é muito frágil, né? É, tudo gira ao redor dos interesses, e interesses econômicos, e brigas de herança, de quem tem mais, quem tem menos, quem foi que ganha mais ou ganha menos. Bom, essa é uma família que foi se tornando empresa, deixou de ser família. A família vira empresa e a empresa é um grupo secundário. No grupo secundário, as pessoas são descartáveis, as pessoas são um CPF. As pessoas podem ser descartadas porque, se você não faz bem o seu trabalho na empresa, eu despeço você e contrato um outro. Então, assim, as pessoas vão ficando descartáveis, os filhos são descartáveis pelo aborto, os cônjuges são descartáveis pelo divórcio, os pais são descartáveis pela eutanásia ou pelo asilo de velhos. A família vai ficando descartável, totalmente descartável. A família torna-se uma empresa. Então, nesse tipo de família, que a família se tornou uma empresa, muitas vezes a pessoa vem desta família esfacelada, dessa família que deixou um vazio. Bom, então, se você vem desse tipo de família, o que acontece é que você não está condenado a não ser família. Você pode se vingar e dizer assim: eu vou ser o pai que eu não tive, eu vou ser a mãe que eu não tive, eu vou ser o irmão que eu não tive. E aí, você assumir a sua missão. Assumir o seu propósito, porque a vida espera algo de você. A vida espera que você seja um pai, ou seja, um homem que derrama seu sangue para levar os seus filhos para o céu. A vida espera que você seja mãe, ou seja, uma mulher que derrama o seu sangue para levar os seus filhos para o céu. Mas aqui entra aquele outro dado empírico, né, dos consultórios de psicólogos, falando com alguns psicólogos, eles vieram dizer: padre, exatamente o suicídio, a gente consegue segurar as pessoas exatamente por esses dois vínculos, a questão familiar, que eu aqui estou explicando em termos de missão, sentido, né? E a questão do inferno, ou seja, de que a pessoa, ela se detém diante da possibilidade do suicídio porque ela crê que, se ela se matar, o sofrimento será pior por causa do inferno, as convicções religiosas. Aliás, o próprio Durkheim, ele chegou à conclusão, naquela época, atenção, não hoje, naquela época, que os católicos cometiam suicídio menos do que os protestantes. Por que isso? O que é que mudou na Igreja Católica, se até agora padres estão cometendo suicídio? Bom, mudou o seguinte, entre várias coisas, mudou que as pessoas já não creem mais no inferno. Ou seja, é um dogma da Igreja Católica, é um dogma incontestável, e, no entanto, eu já vi, miseravelmente, alguns irmãos sacerdotes caírem, caírem mesmo, a partir da convicção teológica errada de que o inferno não existe. Ali, aquilo que parecia uma ideia agradável de libertação, onde você se livra, né, de uma condenação eterna porque Deus é misericórdia, foi exatamente ali que houve a grande depressão. Por quê? Porque, por várias razões. Primeiro, porque você perde o sentido da missão. Se não existe mais inferno, se você não tem que salvar as almas, por que é que você é padre? Você é simplesmente um organizador de comunidade. Só que é um organizador de comunidade com uma dificuldade séria. Você não tem, aspas, família. Você é celibatário. E aqui está a realidade. O padre, historicamente, a instituição do sacerdócio, como a Igreja o conhece há 2000 anos, o padre é pai. A palavra padre quer dizer exatamente isso. Ele é pai. Ele é pai de uma família. Por quê? Por quê? Mas como ele é pai? Ele é pai, se ele der o seu sangue para levar os seus filhos para o céu. Mas você não tem mais missionariedade se você é somente um organizador de comunidade. Paciência. Assim, a gente fica meio constrangido de ver, por exemplo, alguns sacerdotes que com seus 50 anos de idade se vestem e se comportam como adolescentes, como jovens, que ficam idolatrando uma eterna juventude, não é? Mas isso psicologicamente e espiritualmente parece bastante complicado, por quê? Porque, é claro, se você aos 50 anos não é pai de ninguém, você não tem razão para levantar da cama de manhã. Não tem ninguém esperando por você. Se você não tem uma família pela qual você é responsável para levar para o céu. Então a questão aqui não é tanto da condenação do inferno, mas é exatamente o contrário, do esforço de levar as pessoas para o céu. Se você diz que não existe inferno, não existe mais esforço missionário. Acabou. Para que você quer converter as pessoas se as pessoas nunca se perderão? E aí começa você a ter um sacerdócio sem sentido. E isto que se vê no sacerdócio acontece também nas famílias. As pessoas não querem mais ter filhos. E por que é que as pessoas não querem mais ter filhos? Porque uma das principais realidades de um pai e de uma mãe é dar sentido de vida para os seus filhos, ajudar os seus filhos a buscar o seu sentido de vida. Mas se você não tem sentido de vida para você, você vai querer colocar um filho no mundo? Como você quer colocar um filho no mundo se você não tem sentido de vida nem para você? Mas se você olha para você mesmo como um homem, você, homem casado, se você olha para você mesmo como um homem que vê o mundo para derramar o seu sangue e levar os seus filhos para o céu, você tem missão. E se você não tem filhos biológicos, faça-os espiritualmente. Não faltam almas que esperam por alguém que derrame o seu sangue para levá-los para o céu. Essa missionariedade, esse ardor, essa realidade que não é do sacerdote somente, mas é de todo cristão. É de todo pai, de toda mãe. Se você é mãe, você é uma mulher que nasceu para os outros. Eu já citei aqui algumas vezes aquele atendimento que me surpreendeu de uma senhora, né, casada com dois filhos adolescentes, que falava queixosa, dizendo assim: Padre, o meu marido atrapalha a minha vida. Os meus filhos atrapalham a minha vida. Eu disse, jocosamente, tinha confiança suficiente para dizer isso. Eu disse: Minha filha, o seu problema é que você acha que tem vida. Meus filhos atrapalham a minha vida, meu marido atrapalha a minha vida. Você acha que você tem vida? Você não tem vida sua. Ou seja, ela acha que ela é ainda aquela mulher solteira que está aqui, que tem a sua vida e agora tem o marido e os filhos atrapalhando. Mas não é isso. Sua vida é missão. A vida é missão. A nossa vida é para os outros. Se você não vê, se você não espera mais nada da vida, não quer dizer que a vida não espere de você e espera desde sempre. A vida espera de você que você dê a sua vida. Derrame o seu sangue para levar os seus filhos para o céu. Derrame o seu sangue para levar a sua família para o céu. E aqui então você vê claramente que as coisas se iluminam. Se iluminam porque então você não é para você, você não se pertence. O seu sofrimento, ele vai continuar existindo. Em alguns, maior, em outros, menor. Mas o que é diferencial não é o tamanho do sofrimento, mas a presença ou a ausência de sentido para o sofrimento. A coisa não é o que você sofre, nem como você vive, mas o porquê você sofre, o porquê você vive. Ou seja, você tem que dar um propósito. E aqui que está o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo que nos transforma, né? em vítimas redentoras, transformar a dor em amor. Essa é a beleza. Então, quando nós nos enxergamos como o sacrifício de um homem para os filhos, o sacrifício de uma mulher para os filhos, a vida fica bem diferente. E aí você vê que existem vínculos familiares. Exatamente a destruição da família vai destruindo o sentido de missão, o sentido de propósito, o sentido de porquê da existência das pessoas. Isso é uma realidade constitutiva do ser humano, porque Deus nos fez para sermos família. Porque nós seremos família com Ele no céu, precisamos desejar ser família aqui na terra. Então quer dizer que existe algo de muito grave quando a instituição familiar ou as instituições que deveriam ser família começam a deixar de ser família. Existe uma reflexão a ser feita a respeito desse fenômeno de padres que cometem suicídio. Nós temos uma reflexão, número um, institucional. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja como sendo família. E se a diocese, a congregação, o presbitério no qual o sacerdote está inserido não é família, ele não tem vínculo, né? Nós começamos a dar razão a Voltaire, que no seu sarcasmo anticlerical, né, dizia assim, que os padres, né, vivem sem se conhecer, assim, eles se encontram sem se saudar, vivem sem se conhecer e morrem sem se chorar. Ou seja, ele já notava ali, né, uma desagregação do tecido família dentro da própria igreja. Não digo que seja assim sempre, e nem digo que deva ser assim, não estou aqui fazendo nenhuma acusação, estou aqui simplesmente fazendo uma reflexão e dizendo, padres, amigos, vamos ser famílias uns com os outros, né? Um presbitério precisa ser uma família. Quando nós, então, derramamos o sangue para levar o outro para o céu. Eis aí a característica de uma família espiritual. Essa é a beleza. Quando nós temos vínculo, quando, por exemplo, numa fila de confessionário, eu não tenho simplesmente uma fila para me livrar daquelas pessoas, né, como um funcionário público que precisa carimbar papéis o mais rápido possível para render. Mas eu encontro ali filhos pelos quais eu sou responsável, responsável pela salvação deles. E se encontra um caso um pouco mais difícil, eu preciso marcar um atendimento, dizer, olha, nós estamos aqui no confessionário, você está aí ajoelhado do outro lado da grade, mas eu quero oferecer para você um encontro que nós possamos resolver esse problema juntos. Deixa eu falar com você. Vamos lá. Vejo que o seu caso é grave. E então levar a pessoa à conversão, levar a pessoa verdadeiramente a uma mudança de vida. Ou então chegar e dizer, olha, venha confessar semana que vem, outra vez. Você precisa se confessar com mais frequência, ao invés de simplesmente tocar para frente. Eu estou tratando aqui da questão dos sacerdotes, porque estou falando de mim, fica mais fácil, né, falar de mim, de ver as tentações que eu tenho de eu mesmo fugir da realidade da família e me comportar como um funcionário público. Para falar para você, leigo, para você não entrar na sua casa, abrir a porta da sua casa esmagado, como se você fosse encontrar um fardo, né? Você quer, poxa vida, trabalhei o dia inteiro atrás de dinheiro, 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 agora chego em casa, eu quero paz, me deixem em paz, me deixem em paz. Mas não, você entrou em casa e ali começou o sentido da vida. Por quê? Por que você correu atrás de dinheiro? Sua família não é uma empresa. Você precisa gastar tempo com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, porque nós precisamos ir juntos para o céu. Não é uma coisa que atrapalha você. Não, sua família não atrapalha você, sua família é a sua missão. Sua família, porque a sua família é a vida que espera algo de você. E com isso, então, a gente vê, né, que esse vazio existencial que dá origem às tentações suicidas, ele desaparece. Porque você tem ali uma instituição. A instituição família que espera algo de você e que lhe provoca, né, encontrar um sentido, uma missão, algo transcendente. Se você procurar a felicidade somente sua, longe de sua família, independente de sua família, você não irá encontrá-la. Mas se você procurar a felicidade do outro e der a sua vida para levar seus filhos, suas filhas, sua esposa, seu esposo, seu cônjuge, para o céu, para os seus irmãos, para o céu, então você encontrou missão. Missão. Tem sentido. É a felicidade do outro, não é? Então, aqui que está. Esse é o mal-estar de nossa civilização, para plagiar aqui um título do Freud, né? O verdadeiro mal-estar da nossa civilização é esta falta de sentido. Se você quiser saber um pouco por que é que isso está acontecendo com as famílias, eu aconselho você a assistir um vídeo, né, de um programa ao vivo, onde eu falo da mão invisível que está destruindo a família, né? Ou seja, essa hipnose pelo dinheiro que está destruindo a família. Eu mostro concretamente que, exatamente de 300 anos para cá, começou essa dinâmica de nós enxergarmos de outra forma a vida familiar e de outra forma a vida uns com os outros. Então, é um pouco essa a reflexão que eu queria partilhar com vocês, né, no dia de hoje. É nós compreendermos verdadeiramente esta realidade. Eu preciso entender que todo pai, toda mãe é, digamos assim, sacerdote e vítima. Assim como todo padre é sacerdote e vítima. É interessante que nós perdemos essa noção. São Paulo aos Efésios diz assim, dos pais de família. Pai de família, pai. Não está falando dos padres, tá? Está falando de você, casado. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Como vítima imolada, derramou o sangue dele para salvar a igreja. Então, todo pai de família é sacerdote e vítima para defender sua família. Essa é a realidade. Assim como todo sacerdote ordenado deve ser muito mais por causa de sua configuração a Cristo. Então, aí vem a pergunta: puxa vida, por que é que você quer tirar a sua vida? Você não precisa tirar a sua vida. Você só precisa dar a sua vida. Você não vai perdê-la? Então perca com um propósito, né? Essa aqui é a suprema diferença, né, entre o suicídio e a doação da vida. As pessoas que são tentadas com suicídio são pessoas que, na realidade, perderam de vista o fato de que a vida foi feita para ser dada e não para ser tirada. Eu não estou aqui para tirar minha vida. Eu estou aqui para dar a minha vida. E dar a vida não é um suicídio em conta-gotas. Dar a vida é a plenitude da vida, porque é o que dá sentido e o que realmente nos traz alegria. Diz aí, a beleza de ter uma vida plena e cheia de sentido, humanamente falando. Quando nós então pegamos essa realidade e iluminamos com a luz do Cristo, fica muito mais fulgurante. E aí nós vemos a luz da Páscoa. Nós vemos que essa quaresma, que é esse nosso caminhar neste mundo aqui, um dia irá triunfar na luz da Páscoa. Nós todos, todos, todos somos aquele filho pródigo que no seu pecado, no seu egoísmo, diz: puxa vida, longe da família, o que é que quis o filho pródigo? Ele quis dinheiro. O sentido da vida dele foi ter dinheiro para gozar a vida. Então ele diz: dá-me a parte que me cabe da herança. E ele vai, fascinado, alucinado pelo, aspas, sistema financeiro, hipnotizado pelo dinheiro, ele vai e gasta todos os seus bens com prostitutas. Ele cai em si e diz: vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar para ser família outra vez, para ter sentido de vida nesta família. E então nós caminhamos para a casa do pai. Essa é a longa quaresma dessa existência. Essa existência é uma grande caminhada, uma caminhada sofrida, sim, porque nós, maltrapilhos, com fome, cansados, vamos atravessar esta grande jornada na direção da casa do Pai. Mas um dia virá a grande Páscoa, virá a Páscoa definitiva, em que o Pai estará esperando por cada um de nós. E vendo o filho que vinha à distância, o Pai lhe correu ao encontro e se jogou no seu pescoço e disse: filho, vamos matar um novilho. Meu filho estava morto e voltou à vida. Quando é que ele voltou à vida? Quando ele resolveu doar a vida ao seu pai. Veja que belo. Ele diz: eu vou voltar para casa, vou pedir: pai, trata-me como um empregado. Ele vai doar a vida, ele vai servir o pai. Meu filho estava morto e voltou à vida quando ele começou a dar a vida. Ah, dar a vida não nos mata, dar a vida nos ressuscita, dar a vida dá sentido para a nossa existência. Que belo ser pai biológico numa família, ou ser pai espiritual, se Deus não lhe deu a graça da paternidade biológica, ou se você é chamado para uma consagração celibatária, mais ainda, se você é chamado ao sacerdócio. São meus filhos. São meus filhos. Que alegria sermos família. Que alegria ter você aqui nessa noite para juntos, como famílias, refletirmos. Que alegria a gente poder aqui pensar seriamente a respeito dessas questões tão assim dramáticas e dar um sentido de vida. Sim, não espere nada da vida, é a vida que espera algo de você, sobretudo a vida com V maiúsculo, que é Deus, espera algo de você. Não tire sua vida, dê a sua vida. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.